GE Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, começando a edição de número 368, depois do vice-campeonato do Flamengo na Copa do Brasil, derrota, na verdade, empate para o São Paulo, derrota no agregado em 2-1. Eu sou o Jorge Natan e vou chamar aqui agora o Arthur Mullenberg, nosso voz da torcida, para falar em um dia que não é tão positivo, né, Arthurzão? Infelizmente, você como rubro-negro está vivendo um domingo de vice-campeonato, de derrota, mas estamos aqui no nosso papel, nós como jornalistas, daqui a pouco está chegando o Fred Gomes e a Letícia Marques, você como voz da torcida, para analisar o que rolou lá no Morumbi. E aí, meu amigo, chegou a ter esperança, aquele gol do Bruno Henrique no final do primeiro tempo, né? Deixou todo o rubro-negro aceso, mas o time não conseguiu segurar a vantagem nem por 5 minutos.
Fala, Natan, meu brother, fala, galera que está ouvindo, fala, Paula. Cara, olha, vou dizer, acho que você bateu o recorde mundial agora ao citar um dia não positivo de suavização, recorde mundial de suavização. Uma tarde macabra, uma temporada macabra, a gente foi muito mal e lamento ter que dizer isso. Eu acho que a gente não mereceu em nenhum momento ganhar essa Copa do Brasil, né, cara? Já no começo, quando a gente tomou do Maringá, a gente já podia prever que algo não ia bem no reino da Dinamarca e não deu outra. A gente veio, para você ver, o que você falou em esperança no gol do Bruno Henrique, um gol de canela na cagada, né? Então, eu acho que a gente em nenhum momento arriscou ganhar essa Copa do Brasil. E olha que eu vi com olhos do otimismo, da ilusão, da falta de critério total que caracteriza o rubro-negro, principalmente eu, que sou doido. Mas não teve chance, cara. A gente não teve chance nenhuma. Essa temporada foi jogada no lixo lá em 2022. A gente pode ter certeza disso. E o final, eu prevejo um final de ano muito perturbado no Flamengo. Eu acho que vai ser tumulto o tempo todo. A torcida vai se revoltar. Já está revoltada, né? Mas o negócio vai ficar feio, principalmente para cima da diretoria, né? Que é a grande responsável, que assina esse fracasso. Claro que os jogadores têm sua responsabilidade, treinador, tudo mais. Mas isso aí, amigos, foi planejado ou não planejado nos gabinetes da Gávea. Então, eu acho que a gente tem que colocar na linha de tiro quem merece tomar tiro. Desculpa aí essa figura de linguagem inadequada. Mas é, cara, daqui para frente é só porra e bomba mesmo que vai rolar. Infelizmente. Estou bem triste. Mas sei que não foi injusto o resultado.
Tá certo. Na sua opinião não foi injusto. Eu acho que, na opinião de muitos rubro-negros, mas pro Jorge Sampaoli, o resultado aí do Flamengo foi, na verdade, injusto. O Flamengo para o Sampaoli merecia ter conquistado a Copa do Brasil. Falando nisso, falando em Sampaoli, falando em tudo que rolou no Morumbi, vou chamar aqui o Fred Gomes, está ao lado da Letícia Marques ali, não sei se é na sala de imprensa, enfim, em algum local aí do Morumbi. Letícia aí, revendo os colegas. Fred Gomes, seja bem-vindo, meu amigo. Uma tarde aí de muito trabalho, né? Começo de noite também, muito trabalho coletivo do Sampaoli.
Faltou essa geração voltar a apresentar o futebol que apresentou em outras temporadas. O Flamengo foi muito mal o ano todo. É muito culpa do elenco, sim. Muito culpa do elenco. Vários jogadores em mau momento. É culpa da diretoria, já falei outra vez, vou repetir, para mim é a maior culpada. Maior culpada disparadamente, porque contratou pouco. Contratou apenas 3 jogadores de linha e mais um goleiro. Trocou para variar de treinador por muitas vezes. Eu falei por várias vezes isso e continuo mantendo minha opinião. Não era para tirar o Dorival no final do ano passado, a minha opinião, nem trazer o Vitor Pereira. Depois do Sampaoli, eu acho que quase todo mundo achou aqui que tinha a chance de se dar bem, mas depois daquela agressão do Pablo Fernandes, mostrou-se que não havia mais ambiente. Eu peço desculpa a quem nos ouve, quem nos assiste, quem está repetindo isso todo o programa, mas é bom se pontuar que a maior culpada por tudo isso é a diretoria. Jogadores também são muito culpados. O Sampaoli também. O trabalho do Sampaoli é um desastre. Um dos piores trabalhos da história do Flamengo como treinador. Assim, impressionante como ele ajudou a acabar de destruir tudo que o Vitor Pereira já tinha destruído. Então, eu acho que é culpa dividida para todo mundo. E enquanto o Natan não volta, Arthur, eu vou passar a bola para o Lelê aqui. Lelê, e aí? O que, que você acha? O que faltou para o Flamengo? Tem mais culpado? Tem menos culpado? O que, que você acha?
Fredão, a gente estava conversando agora há pouco, né? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, boa noite para quem está acompanhando ao vivo, mas para quem vai nos ouvir amanhã no podcast, bom dia, boa tarde, boa tarde. É, a gente estava conversando aqui um pouco e a gente discorda desse assunto, porque há muito tempo eu falo que eu entendo a demissão do Dorival, tento entender por alguns pontos, só que ter acertado, na minha visão, na demissão do Dorival, não necessariamente está relacionado à escolha do Vitor Pereira. Eu acho que escolheram mal o Vitor Pereira, era um treinador que não tinha um estilo de jogo parecido com o Flamengo, inclusive os treinadores que foram, não foram bem com o Flamengo, quase todos são parecidos, né? Utilizam um pouco mais daquele jogo mais posicional, eu, Letícia, não acho que combine com o elenco do Flamengo, que joga de uma outra forma, mas dito isso, eu até falei com o Fredão aqui antes, eu entendo a demissão do Dorival, mas acho que a escolha do Vitor Pereira foi errada, e aí logo depois também a escolha de Sampaoli, nisso a gente está junto, alinhado, era um nome que muita gente imaginava, eu imaginava, o Fred imaginava, enfim. Acho que a maioria até imaginava que o Sampaoli poderia fazer um bom trabalho no Flamengo, ele conseguiu fazer um bom trabalho em alguns períodos, né? Nos outros times que ele passou aqui no Brasil, enfim, em outras passagens por clubes, não só no Brasil. Mas no Flamengo eu acho que é o pior trabalho dele, que a gente acompanha no Brasil com certeza.
A gente não tem muito elemento sobre os trabalhos dele no Peru, mas eu já ouvi que, por exemplo, no Equador, na MLE, ele foi bem. Na Laú, ele arrebentou. Eu acho que o trabalho dele na Argentina é muito ruim, na seleção argentina, mas de clube, não tenho dúvida. Para mim, é o pior. Até porque, por exemplo, o Juan Aurich do Peru.
Ele tem muito mais material humano no Flamengo.
Óbvio,
fazer
exatamente.
Funcionar do que ele tinha, por exemplo, como transação do futebol brasileiro, no Santos e no Atlético.
Com certeza.
Então, assim, você esperava muito desse trabalho, que não deu em nada.
Claro.
Não deu em nada. O Flamengo, há muito tempo, é um vazio, um deserto de ideias, o meio-campo nulo, os atacantes vivem a pior fase desde que eles vestem a camisa do Flamengo. Gabigol muito mal, Pedro muito mal, e é bem curioso, né? Porque em um momento era Gabigol e Pedro, aí depois era Pedro e Gabigol. Agora eles estão igualmente.
Ficaram nivelados.
Nivelados para baixo. Né?
Perfeito.
E
agora.
Só pelo Sampaoli, né? Só para completar, Fernando. Eu acho que o estilo de jogo dele tirou a principal característica deles, assim, do ataque, enfim.
Eles mataram, eu concordo contigo, para mim o Sampaoli matou os atacantes do Flamengo, e assim, o Sampaoli não está bem de comando, mas quem comanda muito bem já voltou é o Natan, então vamos devolver a bola para ele, agora para ele nos comandar aqui. Pelo menos ele está com a carinha ali, né, Natanzinho? Então, por favor, reassuma aí o comando do podcast, da live, para a gente falar aí de mais uma vergonha do Flamengo esse ano. Não que empatar com o São Paulo seja vergonha, não é isso. Mas, assim, é um ano vexatório. E depois de um primeiro tempo bom, que o Flamengo foi melhor, o segundo tempo já foi...
Mas o gol matou.
O gol deles, do São Paulo, aquela jogada ali, realmente mata o Flamengo. E, posteriormente, o segundo tempo já vira... Eu, se fosse o Arthur, usaria uma palavra mais popular, mas eu diria ficou no modo barata voa, para não usar outro modo. O Luiz Araújo começou a gingar muito ali pela direita e ficar lançando bola para a área, chuveirinho, uma quase com a Arrascaeta faz, mas muito pouco para o Flamengo, que é um deserto de ideias, como disse a Letícia.
O que eu ia comentar com vocês é o seguinte, hoje a gente tem muita coisa para falar, né? De repente vamos organizar o seguinte, a gente, nesse primeiro destaque agora, a gente fala do que tem que falar do jogo e aí depois desce a Lênia que tiver que descer sobre o ano, porque tem, eu acho que vai acabar sendo um podcast falando, analisando o ano todo, a atuação de diretoria, de treinador, de jogadores, enfim. A gente está vendo aí quem está ao vivo com a gente, estamos no GE, no TikTok, no YouTube, na Twitch. A galera está vendo aí os melhores momentos. Quem está nos escutando aí depois já cansou de ver também, eu acho, os melhores momentos dessa partida, né? E, enfim, vou tentar aqui trazer alguns comentários da galera, muita gente acompanhando a gente, então vai ser meio complicado acompanhar o chat. Mas, ó, Diego Emanuel, Lorena Santos, Tudo Ramos, o Marcelo Rangel, o Antônio Júnior, Paulo Gontijo, Jorge Avelar, Camilo Carpinetti, Isadora Cris, Gabriel Delgado Campos, Léo Martins, enfim, vou tentar pescar alguns comentários aqui, mas o fato é que eu já dei uma passada aqui no chat, muita gente criticando o Jorge Sampaoli e a diretoria, falando apenas sobre a atuação, e eu acho que o jogo de 180 minutos, né, Artuzão? É, o Jorge Sampaoli opinou que o Flamengo jogou mal um tempo dos quatro, né? Jogou mal o primeiro tempo no Rio de Janeiro e nos outros três mereceu ser campeão. O próprio Dorival disse que o Flamengo fez um bom jogo aqui agora no Morumbi. No balanço, o Flamengo acabou perdendo o título mais pelo primeiro jogo do que por essa segunda partida, que teve a melhor atuação, inclusive não perdeu, empatou. Na tua opinião, como voz da torcida, você considera que o Sampaoli acertou na escalação, deixar o Gabigol no banco, enfim, ter o fato novo do Rossi, do Arrascaeta, e quero saber de você, faltou mental, faltou concentração ou faltou mais futebol a esse Flamengo?
Natan, eu acho que eu não te entendi muito bem, mas pelo que eu pude deduzir, você está falando sobre a questão do Gabigol no banco, né? Eu acho que, no caso, o Gabigol é só um símbolo da falta de direcionamento no trabalho desse rapaz Sampaoli, né? A gente teve já momentos de Pedro no banco, Gabigol no banco, mas ele sempre mostrou muita falta de direção. O time do Flamengo, como um todo, muito perdido sob a direção dele. E a responsabilidade é toda dele, claro, né? Ele escalava, ele deve ter escalado em 36 jogos, 36 times, e não mudou nada, né, galera? Não mudou nada. Então, acho que, sei lá. Cara, Sampaoli é o reflexo da diretoria. Uma diretoria que não sabe para onde vai, traz um técnico que não sabe mandar o time ir para lugar nenhum. E o time acaba refletindo isso. Eu não estou livrando a cara do Jorge, não. Eu acho que os jogadores também têm sua parcela de culpa muito grande. Jogaram muito pouco, entregaram muito pouco. E que, porra, para que ele adianta fazer alguma coisa? Porque ele não tinha nenhum critério, né, cara? A gente terminou o jogo hoje dando cheirinho, né? Uma coisa realmente primitiva. Algo que não devia com um time tão caro, com um orçamento tão alto. Mas a gente estava jogando que nem sei lá quem. E agora é isso. São Paulo conseguiu se igualar ao Santo André e ao Paulista de Jundiaí em a sua primeira Copa do Brasil, graças ao Flamengo. Eu agradeço a gente por ter dado esse mole, esse presente para a torcida tricolor paulista. Mas a verdade, eu repito o que eu disse na abertura, o Flamengo não mereceu esse título em momento algum. Foi o tempo todo um time muito abaixo do que se espera e do que eles deveriam entregar.
Boa. A Fred e Letícia, né? Em termos de atuações, o Gerson acabou, acho que, sendo um dos destaques da partida, né? Eu acho que o Pulgar não teve um grande jogo, mas eu sinto como ele faz muita diferença nesse time ali, sempre. Enfim, o Bruno Henrique acabou fazendo gol e é um destaque para a torcida pelo choro depois do título, enfim, do São Paulo. Em termos negativos, Ayrton Lucas, que já tinha falhado no primeiro jogo, né? Ele que comete a falta ali quando sai o gol do São Paulo. E muita gente criticou o Rossi, né? Mas eu não achei que foi falha do Rossi, não. Eu acho que é mais falha da recomposição ali da zaga depois da bola parada, de evitar o chute, do que do Rossi. Mas quero ouvir de vocês. Enfim, muitos jogadores também tiveram atuações abaixo, que não conseguiram render. Embora o Flamengo, coletivamente, talvez tenha apresentado um futebol um pouquinho melhor do que nos últimos jogos, chama a atenção como o Sampaoli não conseguiu fazer nenhum desses craques, enfim, render o que se esperava.
Pois é, Nath, assim, eu e Letícia discordamos de você. A gente acha que ele deu um mole, sim. Nós dois não achamos que foi uma falha gravíssima, não. A gente não fala assim, o Rossi cometeu uma falha grotesca. Não, mas eu acho que ele poderia ter ido melhor, poderia ter ido mais firme na bola. Eu fui twittar isso, meu irmão, eu fui massacrado.
Eu silenciei o Twitter.
Eu fui massacrado, que cara... Meu Deus, e outros colegas que enxergaram essa falha daqui do Morumbi foram massacrados. Eu acho que ele falhou, mas concordo contigo, não tinha ninguém no rebote, então um grande erro defensivo ali. Concordo contigo, Gerson, para mim, jogou muito, muito mesmo, assim, fez uma grande partida. Confesso que eu esqueci de perguntar para o Sampaoli, porque ele demorou tanto que eu perguntei mais o que faltou ao Flamengo hoje, que eu achei que hoje ele teve uma das escalações mais coerentes, mais, assim, aceitáveis. Mas faltou perguntar porque ele tirou o Gerson. Mas o Gerson saiu meio que manquitolando, talvez tenha sido isso, porque não dá para tirar o Gerson num jogo desse. E sobre o Pulgar, Natanzinho, eu acho que ele jogou muito, cara. O que pode, talvez, diminuir a participação do Pulgar pode ser aquele gol perdido no final, que ele, porra, quis dar um voleio em vez de, talvez, ajeitar o corpo e bater direito. Então, talvez não dê para falar que ele jogou muito. É, batida dele no gol do Bruno Henrique é brincadeira. Vai lá, Lelê, fala aí.
Não, só para completar, assim, porque esse, quando você falou desse lance, eu olhei e falei, caraca, o Pulgar geralmente tem uma boa batida ali, dali poderia ter a chance, né? Eu gostei da atuação, a gente estava até conversando aqui, achei que o Gerson e o Pulgar foram os melhores, a gente tá igual, né?
Esse aí também jogou bem do gol aí, ó. O Bruno Henrique também foi bem, né?
Sim. Não, não o que se espera do Bruno Henrique, sim, mas sim. Diante do ataque, acho que teve uma...
Tentou muito, né?
Teve uma atuação regular, assim, diante do ataque. É, eu acho muito curioso, queria falar uma coisa. Quando, a gente, quando o Arthur fala, né, que o Flamengo não merecia ganhar a Copa do Brasil. Eu já acho que se alguma competição o Flamengo merecia ganhar, era a Copa do Brasil, pelo que jogou a Copa do Brasil. Foi a competição que o Flamengo melhor jogou, contra o Atlético, contra o Grêmio. Contra São Paulo, que não foi bem na final, assim, mas se a gente analisar a trajetória na Copa do Brasil, eu, Letícia, acho que se pudesse escolher um título de atuação, a Copa do Brasil seria o que dava para entender o Flamengo ganhar ou não. Mas, assim, se a gente entrar no merecia ganhar por tudo que aconteceu fora do campo, é, pela mística de ter o Dorival numa final, São Paulo nunca ter ganho o título de Copa do Brasil, a gente vai entrar em várias coisas que o futebol remete, né, de fato, assim, que são histórias do futebol. Mas, assim, analisando a atuação, eu acho que a Copa do Brasil foram as melhores atuações do Flamengo, assim, ou pelo menos os jogos que não foram tão ruins.
É, esse é o negócio. Eu acho que foi a competição e o Flamengo foi menos pior. É. Esse que é o problema.
Eu acho que foi também porque a gente jogou menos, né, brother? A gente fez menos jogos. Aí acabou jogando menos pior.
Verdade. Foram menos jogos, assim, e o Flamengo, agora tá rolando barulho aqui, a Letícia levantou aqui para ver o que era, qualquer coisa a gente filma ao vivo aqui. Enfim, mas é isso, acho que agora eu vou devolver a palavra pro Arthur, acho que a Letícia já matou com o negócio de menos pior, eu acho que é por aí, mas eu também concordo com o Arthur, acho que o Flamengo não mereceu ganhar nada esse ano, principalmente você vê no brasileiro, né, o Flamengo teve uma grande chance, balançou o Botafogo bonito com aquela vitória. Você vê que o Botafogo está no declínio brabo. O Flamengo era para estar a seis pontos do Botafogo, está a 12 e virtualmente fora da disputa pelo Enea Campeonato Brasileiro.
É isso, Fred. A questão do Botafogo
com o Flamengo, Arthur.
Papo de... Fala, Natan.
Não, segue aí. Pode falar sobre o Brasileirão.
A questão do Flamengo
com o Gabigol, né? O Gabigol fala depois... no final do jogo, que o Flamengo ainda está na briga. Enfim, eu acho que é muita ilusão, né? Mas segue aí.
Porra, está na briga, sei lá para que briga é essa. Não é pelo campeonato, né? Eu sou obrigado a reconhecer. E a questão do jogo do Botafogo, que o Fred citou aí, é aquele papo de nem sempre o primeiro amor é o primeiro namorado, né, irmão? O cara foi lá, cortou a fita de inauguração, mas não vai se aproveitar disso. Não soube se aproveitar disso. O Botafogo provavelmente vai perder esse campeonato, porque abalou psicologicamente demais a torcida deles e o grupo, mas o Flamengo não soube se beneficiar disso. E a gente está correndo um risco enorme de não conseguir ficar na Libertadores de 2024, que vai ser administrativamente uma derrota gigantesca. A gente já estava se acostumando a jogar essa competição desde 2018, todo ano, e isso vai pegar muito mal. A 17, né, na verdade. Desde 17, isso pegou muito mal. A gente está numa situação gravíssima. Eu acho que a diretoria está, porra, cara, todas as críticas devem ser dirigidas a eles, porque a questão é muito além do futebol. É o que, se apresentou, o que se colocou para esse grupo jogar futebol e que não colocaram o mínimo. Não houve o mínimo de disciplina, planificação, acerto e, porra, com um saco de dinheiro sem fundo na mão. Os caras conseguiram fazer tudo errado. Compraram mal, venderam mal, venderam nossos melhores jogadores, jovens, por uma grana mais ou menos, trouxeram jogadores caros que não resolveram. Enfim, cara, assim, Flamengo é isso. A gente vai continuar Flamengo, mas esses caras vão passar. E mesmo que eles tenham feito um ano mágico em 19, conseguimos 20, 22, grandes conquistas, o que vai ficar é a última impressão, cara. A gente nunca tem chance de causar uma má impressão na saída, como esses caras estão tendo agora. Então, 2024 se ameaça ser um ano de terrível para todos nós. Porque se a gente não jogar Libertadores, irmão, porra, vai ser um inferno. Vai virar um inferno legal acabou o amor legal.
Vamos falar sobre esse futuro do Flamengo, mas Fred e Letícia, trazendo um pouco aí desse aspecto quente, já que vocês estão no Morumbi, em termos de repercussão de fala oficial do Flamengo, Marcos Braz e Rodolfo Landim passaram pela zona mista sem dar declarações, o Gabigol falou no campo, como é que foram as reações aí, o Ayrton Lucas falou na zona mista, né? Mas enfim, em termos de declarações, posicionamento da própria diretoria, que é um dos elementos aí que está sendo maior criticado pela torcida do Flamengo, não houve nenhum tipo de declaração oficial, e o próprio Sampaoli também não quis falar sobre o futuro, disse que a decisão é da diretoria, certo?
Ele foi, São Paulo, ele fala a decisão do presidente, eu acho que isso, ele usa essa palavra, assim, não foi nem diretoria, ele fala presidente, o que é o que acontece no Flamengo há pelo menos 2 meses, né? A decisão é única e exclusivamente do presidente, foi ele que manteve o São Paulo e só ele vai poder demitir o São Paulo. Quando o Braz, na partida do São Paulo, né, no Maracanã, vai na zona mista dizer que São Paulo ia ficar, ele está fazendo nada mais, nada menos que dar o recado que o presidente Rodolfo Landim mandou. Isso não quer dizer que é o que o departamento de futebol gostaria, porque a gente já publicou em diversos momentos, em diversas matérias lá no GE.Globo, que só o Landim segurava o São Paulo. Bom, eu acho que isso já diz muita coisa. Mas, no final, a conta é de todo mundo, né? A conta é da instituição, não é só do presidente. Mas já que você jogou para mim falando sobre a declaração de São Paulo, eu achei curiosa, porque ele fala nominalmente, né, a decisão do presidente. E aí, passando aqui um pouquinho da zona mista, demoraram muito a passar, porque o Flamengo fez o protocolo que geralmente faz nos jogos fora de casa. Foram comer ainda no vestiário, assim, pouquíssimas partidas eles retornam para o hotel. A gente até imaginou que seria uma decisão, enfim, podendo ter o título ou não, poderiam voltar para o hotel, mas já estava definido que não voltariam para o hotel, comeriam todos no vestiário e sairiam daqui direto para o aeroporto para chegar no Rio de Janeiro no início dessa madrugada.
Então, pô, Flamengo nessa situação, os caras comendo, amigo. O que é isso?
Mas, faz. O Arthur, a gente que estava até um pouco sem comer aqui, porque é final. A gente comeu uma pipoquinha, porque pô, final.
Café da manhã de hotel, aí final, eu peguei uma pipoquinha e falei, Fredão, vamos só na pipoca, porque estava muito quente aqui no início da partida do Flamengo, assim, um calor absurdo, né?
Sim,
absurdo. Então a gente estava com muita água e comendo uma pipoquinha com salzinho para não ficar, não passar mal, não dá nem margem para isso.
Assim, porque foi um calor inacreditável para passar esse panorama do torcedor mesmo, para assim, o cara ter noção, nós somos cariocas, nós porra, sofremos com calorão aí, e a gente não pegava um calor, essa secura estava seco também, né? Então a gente ficou com muita água, agora está passando, quer ver lá, Lelê? Tendo mais uma gritariazinha aqui de leve.
Não dá para viver numa cidade que não tem biscoito Globo, amigo. Isso aí está provado já.
Mas, assim, Arthur, realmente é complicado, mas aqui, falando um pouquinho mais aí do que...
Da zona mista,
assim, eu, a gente falou com o Ayrton Lucas, Everton Ribeiro e Gabigol. E o Arrascaeta, perdão, que eu foi o único que eu não peguei, que eu não acompanhei de perto, mas a gente tem as declarações aqui. O que eu posso falar do Gabigol? Gabigol a gente pegou ali na... De cara, ele falou aquilo que o Flamengo não colheu porque não plantou. Agora, eu perguntei a ele sobre a questão dele individual. Falei, ô Gabigol, olha só, você construiu essa tua idolatria com um grande futebol, com muitos gols, e eu acredito que esse ano talvez seja o seu pior tecnicamente. Eu não sei se eu usei essa palavra, mas eu falei assim, você caiu tecnicamente. O que você acha que contribuiu para isso e tal? Ele respondeu na boa, assim, não se doeu. Ele falou, muitas pessoas criticam, mas eu faço parte de uma engrenagem. Eu não sou, então quando o time não vai bem, eu não vou bem também, entendeu? Então ele respondeu isso, depois ele falou mais com a Letícia.
Falou muito que as críticas eram justas ali na minha parte, foi uma pergunta também um pouco parecida com a sua, ele repetiu a parada da engrenagem.
Sim.
E ele fala sobre entender que algumas críticas são justas, mas assim, eu acho que o que a gente pode trazer do Gabigol, pelo menos, eu achei curioso, foi sobre a renovação, assim. A pergunta sobre a renovação, já estava acontecendo, e foi do processo que já tem pressa, o contrato dele ainda até o ano que vem, ele já conversou há muito tempo, e tem que ser o melhor para ele, o melhor para o Flamengo. Aí ele fala que ele ama o Flamengo, e aí perguntam novamente, você quer ficar e ele não é enfático em dizer que ele quer. Ele dá uma resposta um pouco mais aberta, assim, um pouco mais ampla. É, bem no marketing também, né? Acho que é importante falar, porque tem muito o lado do Flamengo de não valorizar tanto o Gabi nas declarações públicas e o lado do Gabi também de fazer o processo inverso. Né? De fato, é uma renovação que já dura quase um ano, porque logo depois da conquista de Guayaquil, ele fala, acho que numa outra coletiva, que as conversas já estavam para iniciar, assim. Cara, um ano praticamente, assim, de fato elas foram abertas de verdade, assim, sentar com valores e tal, no meio desse ano, né, em junho, julho, como a gente trouxe lá no GE.Globo. Mas, assim, é bastante tempo de conversa para uma renovação. E só, assim, acho que do Gabi, esse panorama, acho que você pode falar um pouco do Ayrton Lucas, que a resposta dele ali para você foi muito boa. Pra
eu ouvi muito baixinho, na verdade, ele fala muito baixinho. Mas até trazendo pro popular...
Ele falou do lado direito, né, Fred? O lado direito é ruim.
Não, eu estava do lado bom. Curiosamente, eu escuto muito mal e a minha pergunta foi feita depois de um rapaz que é um cara muito simpático aqui, que ele trabalha para a instituição para os surdos e mudos. Ele estava fazendo lá a linguagem dos sinais e tudo mais, mas ele falava muito baixinho e tal. Esse cara é muito simpático, então deixar um abraço para ele.
Parabéns aí pelo trabalho.
É, esse trabalho dele é muito bonito, eu também acho. Assim, e o Ayrton Lucas, mesmo triste, abatido para caramba, ele foi muito gentil ali, fez o símbolo lá para a galera. Assim, eu tenho dois primos surdos, então tenho o maior carinho por essa galera. Assim, e acho que é muito bacana quando a gente fala com esse público, tendo essa preocupação de que todos eles sejam atingidos. Desculpa por ter saído um pouquinho do futebol, mas foi uma coisa bonita que me chamou a atenção. Voltando à bola, Ayrton Lucas falou para mim que se sentia envergonhado pela falha no primeiro jogo. Perguntei para ele também sobre o mau momento vivido por ele, mas ele falou que achava que vinha num momento legal, que vivia um momento interessante no clube e que caiu depois. Eu perguntei até para ele se a questão da adaptação do Sampaoli com ele no campo, se não vinha atrapalhando o trabalho dele, porque a gente tem informação que assim, o Ayrton Lucas se sente um pouco não tão bem inserido no esquema do Sampaoli. A gente vê que tem sempre aquela incompatibilidade com o futebol do Bruno Henrique, isso tem sido corriqueiro. Então, ele meio que saiu pela tangente. Sobre o Gabigol, só terminando, o que a Lelê falou, eu acho assim, trazendo para o lado popular, como é um casamento duradouro e cheio de alegria até o momento, tem esse ano de rompimentos, de tristezas, é claro, mas é aquilo, você não vai me dar moral, eu também não vou te dar moral, entendeu? Então ele não vai chegar e falar, ah, eu quero ficar no Flamengo, já que o Flamengo também não é enfático sobre querer permanecer com ele ou não, e é isso. E mais só para completar, o Everton Ribeiro não quis colocar a culpa no Sampaoli, perguntei também se a relação do Sampaoli, muito fria com o grupo, atrapalhava, falou que não achava justo, que não é do feitio desse grupo fazer isso, e falou que eles têm que rever a temporada.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Ali também para todo mundo, que ninguém era o maior culpado, que todo mundo tinha uma parcela. E só porque a galera gosta também de saber isso, né? Sim. Perguntaram a ele sobre o tal interesse do Fluminense e ele disse que não sabe de nada e não chorou para ele.
E da renovação, perguntaram lá também?
Não deu tempo.
Só para passar rapidinho, Nathan, eu vou te falar dois segundos que foi a Arrascaeta. Foi assim, perguntaram, o resultado escapou no Maracanã, ele falou, com certeza, começamos muito bem hoje. Poderíamos ter saído vencedores do jogo, mas a sorte não estava ao nosso lado. Acabamos sofrendo o gol muito rápido e a gente, infelizmente, não fez um grande jogo no Maracanã. E isso fez um pouco a diferença para eles serem campeões. E a mentalidade para o resto da temporada também foi perguntada. Ele falou, a gente sabe que é um ano muito frustrante para nós. Não estamos acostumados com isso. Estamos acostumados a levantar taças. Então é um ano atípico e a gente tem que levantar a cabeça. Sábado, temos mais um jogo no Brasileirão, temos que correr atrás e fazer o melhor para ganhar o máximo de pontos possível. possíveis, na verdade. Então, acho que... Não, é o máximo é possível mesmo. Diga lá, Natanzinho.
Boa. Já vou passar, Arthurzão. Eu sei que você está doido para comentar aí, mas só para aproveitar a presença lá dos nossos repórteres nessa partida. E tem coisas que são elementos que só eles viram lá. E eu queria ver esses elementos, por exemplo. Apito final, né, vocês registrarem vídeos e fotos, como foram as reações dos jogadores, como foi a reação dos jogadores. E tem uma pergunta do Rodrigo Cabral aqui no chat. Obrigado para a Paula Ferro e para o Bruno Mesquita que estão ajudando aqui com o chat bombando. O Rodrigo Cabral pergunta, Fred, não é uma vergonha o Sampaoli não estar lá para receber a medalha? Não lembro de outra situação assim. E vocês estavam aí, acompanharam o Sampaoli, foi embora direto, depois não voltou e foi até perguntar sobre isso na coletiva.
Por mim. Eu acho uma vergonha assim. Ele falou que ele já tinha saído do campo e depois quis voltar para receber a medalha. Enfim, o Eric me falou, o Eric Faria, nosso repórter na transmissão, me falou que ele saiu mesmo, abandonou o grupo lá e que o Dorival... coube ao Dorival ficar consolando seus jogadores porque o comandante da equipe não o fez. Então, eu acho vergonhoso, sim. Acho mais um capítulo triste dessa relação do Sampaoli com os jogadores do Flamengo. Sei que não houve hoje a ruptura, mas eu acho que é questão de tempo, assim. Essa diretoria do Flamengo, corriqueiramente, não demite no dia do ocorrido. Foi assim quando o Renato perdeu a Libertadores. O acordo pela saída aconteceu um ou dois dias depois. Foi assim com o Vitor Pereira. Se eu não me engano, o Vitor Pereira caiu somente na terça-feira após perder de 4-1 para o Fluminense no domingo. E vai ser assim com o Sampaoli. Assim, todo mundo sabe que é um trabalho insustentável. Que se o Flamengo mantiver o Sampaoli, o Flamengo não vai para a Libertadores. Não tem conexão, não tem conversa. E o clima é muito ruim no Ninho do Urubu. O Flamengo precisa de um fator novo para tentar ir à Libertadores. Com o Sampaoli jogando a bola que tem jogado. Hoje não foi dos piores jogos. Mas jogando a bolinha que tem jogado, não vai chegar.
Perfeito. Arthur, quero te ouvir, então, sobre o Jorge Sampaoli, aproveitando que tem uma enquete aqui no chat. Ó. Qual você acha que deve ser o futuro? Oi.
Nathan, lembrei de uma coisa, porque eu queria complementar uma coisa que o Fred falou, eu lembrei de uma declaração do jornalista. Eu ia dizer que acho desnecessário, patético e até desrespeitoso São Paulo ter deixado o gramado, porque eu acho que ele é o líder ali, independente do resultado, ele tinha que estar com o elenco, com os jogadores, ele não precisava abraçar e falar com ninguém, ele tinha que estar ali. Mas também acho que, independente da presença do São Paulo, o Dorival iria cumprimentar os jogadores e iria abraçar, então não acho que o Dorival consolou porque o São Paulo não estava. Não, eu acho que o Dorival fez o que ele faria com o São Paulo ali ou não. E aí um outro ponto, falando do Dorival, que eu lembrei de fazer esse comentário, era falar que o Gabigol falou ali na zona mista, ele foi perguntado sobre o beijo que você mandou pro Dorival, não deixou nem terminar, e ele já respondeu, ele falou assim, mandei beijo, mandei hoje de novo, ele me pediu a camisa, mandei a camisa para ele, temos uma boa relação, nananana, isso não diz respeito, tipo... Não influencia em nada, fiz isso, já fiz outras vezes. Eu acho que você estava, o Arthur não estava, o Fredão não lembro. Mas o Sérgio Lobo falou que no Flamengo, São Paulo, no Maracanã, o Everton Ribeiro, o Gabigol e o filhinho do Everton Ribeiro, mais um jogador que o Lobo não lembra, passaram na coletiva também, falaram com o Dorival, mas naquela ocasião não repercutiu. Enfim, eu acho que a gente, só para comentar mesmo, que eu lembrei essa declaração agora.
Boa. Vamos ouvir o Arthurzão, quero te ouvir, você está caladinho aí, ouvindo o João Cedorete.
Estou ouvindo, né, cara? Estou ouvindo os nossos repórteres trepidantes que trouxeram grandes informações. Eu vou começar... falando sobre o Sampaoli, eu acho que o Sampaoli, assim, se tem alguma coisa, algum campo do conhecimento onde ele consegue ser ainda pior do que no futebol, é no campo das boas maneiras, da polidez, dos bons modos. Esse comportamento dele de ter saído, acho absolutamente normal, ele é um cara mal educado, e também acho que a gente tem uma cultura aqui no Brasil e na América do Sul em geral, de que o segundo é o último, né? E a gente, não, muitas vezes, eu já vi essa cena do pessoal não ficar para receber a medalha de prata. Já vi isso acontecer até em competições mais importantes que uma Copa do Brasil. Eu não tenho agora uma memória para citar exatamente, mas vocês, se forçar um pouco aí, vocês vão ver que isso acontece muito. E o Sampaoli, na questão de ter sido um cara bancado pelo presidente, eu acho que isso acaba sendo um... É o beijo da morte, né? Isso, na verdade, enfraquece o cara. Porque quando ele está bancado institucionalmente pelo mandatário número 1, o 01 do clube, quer dizer que o trabalho dele não importa, que importa a vontade do dirigente. Isso aí é o fim do mundo. Mas combina com uma coisa que o próprio Landim nos ensinou na campanha para a presidência em 2018. É uma frase dele que ficou famosa, né? Que é assim: jamais acredite que quando algo dá errado numa organização, o presidente não tem culpa. Tem culpa, sim, porque a organização, a ordem vem de cima, a crítica vem de cima. Então, o Landim, a gente tem que dirigir as críticas a quem merece. O Landim é a bola da vez. Ele tem que ser muito criticado, e isso provavelmente vai acontecer durante todo o ano que vem, porque aí a gente também vai ter o movimento político de um ano eleitoral, e a gente tem como passivo, na verdade ele tem como passivo, essa temporada histórica do Flamengo, que talvez seja a pior de todos os nossos cento e caceta anos aí. Porque a gente já perdeu muito campeonato também no mesmo ano, mas nunca com orçamento e com faturamento de mais de R$1 bilhão. Então, é a pior temporada e a culpa é da cartolada, que precisa assumir seus erros e parar de passar a bola para os outros. Entendeu?
Boa. É isso. Jonathan, rapidinho. Ô, Arthur, o que tu comentou? Qual foi a aspa do Landim que tu puxou na eleição de 2018?
Ele diz assim: não acreditem jamais, jamais, que quando algo dá errado numa organização, a culpa não é do presidente.
A culpa é beleza.
É isso. Tá. É famosa.
Boa. Essa frase. Não, eu sei. Era só para saber se você tinha falado ela corretamente, porque tem o contrário, entendeu? Como se a culpa não fosse do presidente.
Ah, não.
Aí era só para reconfirmar.
É que o Landim não é muito bom de sintaxe, gente. Dá um desconto para ele. Então, outra coisa.
Vou
que
pegar o gancho aqui. Vai. Pegar o gancho do Arthurzão, porque eu sei que é algo duro aí para o Rubro Negro que está acompanhando a gente, mas eu tive que fazer uma lista aqui. Para mim, eu já tinha falado, né, que só faltava o Flamengo perder esse título na Copa do Brasil para completar o bingo dos vexames de 2023, e eu acho que é o ano mais vexatório da história do Flamengo. Pode não ser o pior ano, né, no sentido de resultados. O Flamengo já lutou contra o rebaixamento, já ficou outros anos sem ser campeão, mas é o ano mais vexatório, que passou mais vexames até em termos de expectativa. E, enfim, eliminação na semifinal do Mundial de Clubes para um time da Arábia Saudita, que não era a Arábia Saudita de agora, né? Era um time de investimento, mas não é igual agora, que Neymar está jogando no Al-Hilal. Virada e goleada, né, perdendo para um rival na final do Campeonato Carioca. Perda do título da Recopa Sul-Americana em casa para um clube chamado Independiente Del Valle, que até 20 anos nem existia. Derrota para o Maringá na Copa do Brasil. Derrota para o Alcas na Copa Libertadores. Derrotas vexatórias para Bragantino, Cuiabá, Atlético Paranaense, essa última em casa. Eliminação nas oitavas da Libertadores, depois de abrir 2 gols contra o Olímpia. E ainda perdeu todos os títulos da temporada, incluindo 4 ou 5 finais, se vocês considerarem a Taça Guanabara ou não. Tudo isso sendo um orçamento muito acima dos demais. E o elenco é considerado o melhor da América do Sul. Dito tudo isso, Fred Gomes, o que eu quero dizer é: o Flamengo não merecia ser campeão da Copa do Brasil hoje. Não estou falando em termos futebolísticos apenas, se foi melhor que São Paulo ou não. Estou dizendo porque essa diretoria, até esses jogadores e o treinador, não mereciam que ao final, ao apito final do juiz ali, eles estivessem sorrindo, levantando taça, felizinhos, porque eles não fizeram por merecer terem uma felicidade desse tamanho no ano. Era um título nacional. Eu sei que o torcedor sofre, não é o torcedor que merece essa dor. Mas esses jogadores não mereciam acabar o ano com nenhum tipo de título. Eles precisam entender o tamanho do vexame que foi estabelecido em 2023. Pena que não é a diretoria, os jogadores até sofreram um pouco. São os torcedores que estão ouvindo a gente, que estão agora chorando. Mas, enfim, eu quero conversar com vocês sobre isso. De fato, vocês já consideraram a diretoria a maior culpada. Mas a gente sabe que os jogadores também enfrentaram muitas críticas, e o próprio técnico. Técnico, vocês já comentaram, deve haver uma mudança. Mas em termos de renovação, o Flamengo terminar o ano sem título, certamente a gente deve esperar uma mudança brusca no elenco, podemos dizer assim.
Natan, eu acho assim, renovação, com certeza vai ter uma renovação importante. Acho que o Flamengo vai negociar a barra, não renovar o contrato de 5 a 8 jogadores. Mas eu. Letícia me deu uma olhada aqui, tu achou muito? Deixa eu pensar. Pablo, Rodrigo, Caio. Hã? É verdade, não, mas eu digo assim. Realmente, vamos reformular isso aí, porque, por exemplo, se chega um treinador que gosta do Pablo, que o Sampaoli, colocou o Pablo na parte, eu ainda estou pensando com a cabeça do Sampaoli. Se chega, por exemplo, vamos dar uma dica, um treinador que...
Já falou isso. Fala de novo.
Do Tite? É isso. Vamos supor que o Tite assume o Flamengo. O Pablo provavelmente vai jogar. Vai ter oportunidade, pelo menos. Mas assim, Rodrigo Caio não vai renovar. Everton Ribeiro, que a gente escuta que vai renovar, mas a gente não sabe. Eu acho que a tendência é toda essa relação é boa. O cara está ambientado aqui, é uma liderança super positiva. Então deve ficar. Tem que ver agora a questão de Felipe Luiz, por exemplo.
Que é uma situação à parte, porque é um cara que pode escolher parar de jogar futebol. Então, assim, ele pode escolher se aposentar. A gente não sabe o que ele vai fazer. Então, você tem Rodrigo Caio.
Felipe Luiz.
Eu acho que a única saída certa é o Rodrigo
Caio. Talvez o Cebolinha possa ser negociado.
Assim. Eu só te olhei porque não era...
Tem que achar o contrário para pagar o preço. Né? Vamos ver se tem.
Vamos tratar como jogadores que podem sair, assim, que não foram aproveitados.
Você foi perfeito.
Depende de quem vai chegar. Cebolinha, depende de quem vai chegar. Claro. O Ayrton Lucas é um nome que tem mercado lá fora. Não sei, pode ser que vendam também. Mas quem?
Assim, o Pedro recebeu várias sondagens recentemente. O Gerson é um cara...
Só para interromper vocês, muita gente está com medo de perder o Bruno Henrique, né? Inclusive, teorias dizendo que o choro do Bruno Henrique é um sinal de que ele vai sair, etc.
Não, eu acho assim, na entrevista
dele... O empresário dele parece que desmentiu durante o ato.
Sim, assim, o que acontece? O Bruno Henrique, se o empresário dele já falou isso, a Letícia conseguir trazer isso aqui durante o programa, ótimo. O Bruno Henrique planejou 2024 com a gente numa entrevista exclusiva lá que a gente fez com ele no Ninho do Urubu. Então, acho que a tendência é que fique, entendeu? Mas, assim, eu ainda acho que pode acontecer sim uma renovação um pouquinho mais significativa, mas é no campo do achismo mesmo. Acho que a olhada da Letícia foi ótima, foi perfeita, até porque eu fui com muitos números, fui com um número excessivo. O que mais que eu posso falar? Eu quero mais é concordar contigo que você estava falando sobre o Flamengo não ter o merecimento, assim, o Flamengo realmente não mereceu ter esse momento de alegria pela bola que não jogou. Entendeu? Eu acho assim, é bom para o Flamengo ter um choque de realidade, porque, no meu entendimento, a diretoria vinha sendo muito soberba. O Flamengo perdia jogos e aí o Marcos Braz falava: "Ah, mas nós das últimas quatro Libertadores chegamos em três finais, ganhamos dois brasileiros." Mas aí você faz uma temporada como essa, cara, não tem... É que pô, o jogador pode ser um baita ídolo, pode ter uma baita história. Se ele começar a errar bastante, se ele começar a jogar mal demais, ele também tem a história dele prejudicada. E sobre o Sampaoli, você falou da derrota para o Maringá, que é um dos grandes vexames da temporada. Curioso que o Sampaoli hoje já entrou na coletiva falando que o Flamengo vinha de uma grande crise. Ele sempre fala isso. Mas ele tem que lembrar que vários dos vexames foi ele quem protagonizou. A derrota para o Olímpia é uma vergonha, assim, uma vergonha sem precedentes. O Olímpia é tricampeão da América, o Tetra, acho que é tri, com certeza é tri. O Olímpia é um time tradicional, mas que muito provavelmente, com a mudança de investimento dos clubes, o Olímpia nunca mais vai ganhar uma Libertadores. A verdade é essa. Muito difícil que ganhe. E com um time muito ruim que tinha, conseguiu tirar o Flamengo na bola aérea. Entendeu? O Flamengo apático. Então, grande vexame protagonizado por Sampaoli. E aí você pega empate com o Iublense lá no Chile. Vergonha, vexame. Cuiabá, vergonha, vexame. Entendeu? Atlético Paranaense, time grande já. Eu sei que o Arthur vai discordar com certeza, mas acho assim, o Atlético Paranaense já se estabeleceu como time grande.
Arthur, para a gente também avançar e falar um pouco aí sobre o que resta aí dessa temporada do Campeonato Brasileiro, pensando um pouco no ano que vem, é preciso demolir para construir? Você é dessa opinião?
Não, no caso, acho que a demolição é desnecessária, como já foi feita, Natan. A gente precisa agora pegar os cacos e ver se consegue dar uma arrumada para tentar fazer aí. Eu volto a lembrar para vocês, eu lembro a vocês que nós ainda não atingimos o número mágico, 45 pontos, para nos mantermos na primeira divisão. Eu sei que parece um exagero, e é, mas a verdade é que o Flamengo tem que ir por etapas. E esse time do Flamengo está em muita dificuldade para cumprir as etapas, né? Para pagar o que deve. Então a gente precisa correr agora atrás de 5 pontos para aí começar a pensar para como é que vai fazer para ficar entre os quatro. talvez os quatro a gente não consiga, que a gente caia numa pré-Libertadores. Para a Conmebol, acredito que o Flamengo numa pré-Libertadores seja altamente lucrativo. Aumenta o número de jogos, aumenta a frequência nos estádios, mais jogos transmitidos. Seja bom para a Conmebol. Não há nenhum interesse que o Flamengo fique fora, mas que ele fique nessa bico do corvo, ali tendo que jogar com esses times loucos de sexto lugar, de brasileiro. O negócio está feio. Não acho que tem necessidade de destruir nada, porque já está tudo destruído. O Flamengo foi ao chão. O Flamengo não tem mais aquilo que tinha. Como vocês viram ali, tá o Fred falando de uma possível barca, que seria absolutamente natural se isso fosse sendo feito dentro de um planejamento. Mas desde que o Flamengo abriu mão do trabalho da Exos, a gente sabe que isso foi feito lá em 19, largaram mão, nós não temos um psicólogo, as coisas são escolhidas porque o presidente gosta, o Marcos Braz é vereador, divide seu tempo, ou seja, cara, o Flamengo é uma zona. Enquanto for essa zona, por mais dinheiro que ganhe, vai estar sempre sujeito às intempéries, à sorte, aos resultados. Nós não temos um sistema vitorioso. A gente pegou uma fase boa, maneiro, os jogadores foram bons, uma ótima janela em 2019, mas a gente não conseguiu mais repetir esse desempenho. Eu acho, por exemplo, sem nenhuma antipatia ao jogador, que coitado, estava até machucado outro dia. Porra, tu ia buscar um jogador na MLS, cara. Porra, na Liga Americana, tu tá de sacanagem, cara. Esse cara vai resolver alguma coisa? Não resolveu nada, ficou dando bicuda hoje lá, mandando aquele chuveirinho errado para dentro da área. Ele não é esse cara. O Gerson, tudo bem, o São Paulo até gosta, mas era tipo assim, zero criatividade. A gente só fez merda esse ano, galera. Então, como eu falei antes, não merecemos em nenhum momento vencer essas competições em que a gente entrou. Nenhuma foi injusta. Nossas derrotas foram todas justas. Infelizmente, se a gente usar essa regra da justiça, a gente não está merecendo estar entre os quatro times do brasileiro que vão direto para a Libertadores. Então, eu espero que, pelo menos agora, a injustiça possa prevalecer. E o Flamengo, só porque é rico, porque mora no Leblon, tem uma camisa maravilhosa, consiga. Porque se deixar pela justiça, a gente vai ficar de fora. E é horrível isso daí. Isso aí vai ser realmente um passo para trás gigante. Você, quem tem filho sabe. Teu filho, porra, estuda no primeiro ano, passa. No segundo, passa. No terceiro, passa. Se no quarto ano ele repetir, meu irmão, não adiantou nada ter sido bom aluno nos primeiros 3 anos. Ele vai perder um ano da vida dele. E é isso que a gente está conseguindo em 2023. A temporada mais macabra da história do Flamengo. Porque os outros momentos ruins em que a gente estava brigando por rebaixamento, jogando com Toró e Valbaiano, a gente andava de calça furada, porra. Aí tudo bem, né? Futebol é dinheiro, é investimento, isso conta. É um atenuante. Desse jeito, com essa grana toda, sendo mal gasta, é isso, cara. Todo dia de manhã acorda um malandro e um otário. E eles vão acabar se encontrando. E o Flamengo fez o papel de otário durante 2024 inteiro.
Vai lá, Fred.
Eu só queria passar a informação aqui do que está rolando aqui. Talvez até eu peça licença, eu não sei se a gente tem mais 20 minutos, 30 minutos de live. Talvez eu volte no celular, que a gente tem aqui, a gente veio, a equipe toda da Globo veio numa van, e o que está rolando fora do Morumbi é uma confusão entre a torcida de São Paulo e a Polícia Militar de São Paulo. Então, talvez eu só mude aqui o meu... Eu estou usando o computador agora, eu mudo para o celular e vou conversando com vocês, mesmo que seja na van. Eu não sei mais quanto tempo a gente tem, mas é isso. A Letícia provavelmente vai voltar daqui a pouco, porque a confusão é com São Paulo, não é alçada dela. É óbvio que é jornalista. Se ela estiver de frente para a confusão, ela vai relatar, ela vai apurar. Mas creio que é uma coisa assim que provavelmente vai ser dissipado em breve aqui. Aqui, ó. Enquanto a Letícia não volta, quem está aqui, ó.
Vamos ouvir um pouquinho do Caio Mota. Caio, a gente viu aí. Não, eu ia dizer que a gente já passou por todo o jogo, já passou muito aí sobre, né, as decisões que o Flamengo tem. Eu ia te perguntar, tem decisões imediatas a serem tomadas, por exemplo, sobre o futuro do Jorge Sampaoli, e tem decisões a serem tomadas sobre um futuro de médio prazo, pensando em 2024. Inclusive, o Flamengo precisa, como já frisou o Arthur, garantir uma vaga nesse G4 aí, uma Libertadores, uma vaga na Libertadores. Mas como acreditar que um bom elenco vai ser montado, que uma renovação vai ser bem feita e um bom treinador vai ser conquistado, se as pessoas que estão tomando as decisões serão as mesmas? Porque a gente sabe, como o Marcos Braz já disse, ele não sai até o Rodolfo Landim sair, e o Rodolfo Landim tem mandato até o final do ano que vem.
A gente fala isso mesmo, falava mesmo nas vitórias. Precisa entender que é tão sonhada, né? Até o próprio, a hegemonia passa por uma estrutura de trabalho bem definida. Né? O Flamengo venceu tudo muito mais na imposição financeira, que por tabela de valor, uma imposição técnica, do que por uma estrutura de trabalho. Então, o Flamengo precisa, acima de tudo, entender que os processos não estão funcionando e, mesmo quando venceu, também não funcionaram. Então, acho que essa. Eu falava aqui, o Arthur ficava bravo comigo, de que ia existir um momento de não ganhar, isso faz parte do processo, você não vai ganhar sempre. Só que é preciso que esse período de não conquista seja acompanhado de uma transição. E o Flamengo custou e custa a fazer essa transição. Transição de gestão, transição de elenco, quem fala que é muito tempo, uma comissão técnica duradoura. Então, acaba que, assim, num processo natural, se o Flamengo passar por essa reformulação, visto no ano de 2024, é totalmente natural que o início de um novo projeto de gestão de futebol e de um novo elenco seja demande tempo para voltar a ser vencedor. Então, de repente, você já desperdiçou aí 7 competições e você não pode nem olhar para trás, pô, perdemos, mas pelo menos alicerçamos algo para o futuro. Não, o Flamengo perdeu sem alicerçar nada para o futuro. E o Flamengo fez um processo de renovação de elenco com peças que eu já bato na tecla que há um bom tempo, que são bem abaixo de seus antecessores. O Ayrton Lucas, ele é muito pior do que o Felipe Luiz. Thiago Maia, em comparação com o próprio Arão e o Gerson, na época que ele substitui também. A gente pode falar que é uma série, sem contar o Bruno Henrique, o Gabriel, o Arrascaeta, que nem sucessores tiveram, entendeu? Então, acho que assim, esse processo precisa ter uma reflexão muito grande, muito profunda. Muitos jogadores com contratos ainda longos. Ayrton Lucas tem mais 4 anos com o Flamengo. O Pablo tem mais 2 anos com o Flamengo. O que vai ser feito com o Pablo, com o salário altíssimo que ele tem? Thiago Maia tem mais 2 ou 3. Uma série de jogadores que esgotaram precocemente o que podem entregar a esse Flamengo, ao meu ver, e não deram conta dessa reformulação. Então, é muita coisa que precisa passar aqui. E isso passa também por uma reformulação, ao meu ver, no departamento. O Marcos não vai sair, realmente, como ele mesmo falou. E aí é um processo que é cômodo para o Landim ter o Marcos. Acho que passa muito por isso. O Landim é muito cômodo ter o Marcos. O Marcos é o cargo estatutário. Agora, dele para baixo ali, já que eu não estou falando nem que ele tem que ficar, não, porque ele não vai sair por uma questão política mesmo, porque vem ano eleitoral, uma série de fatores. Mas dali para baixo, no organograma profissional do Flamengo, muita coisa tem que ser reformulada. E para terminar aqui minha longa explanação sobre o jogo, o lado esquerdo da defesa do Flamengo condicionou totalmente o jogo do Flamengo. Ele fez um bom primeiro tempo, conseguiu marcar lá em cima do São Paulo, obrigar o São Paulo a rifar bolas, já que essas bolas, a partir do momento, invariavelmente eram rifadas no lado direito do ataque do São Paulo, e o Ayrton Lucas e o Léo Pereira invariavelmente paravam com faltas, e numa dessas faltas saiu o gol. Então, assim, acabou que foi isso. O segundo tempo voltou assim o Flamengo sem contundência ofensiva, e aí em momento algum deu nenhum indício de que ia fazer o gol. Mas acho que é isso, acho que é perder do jogo, faz parte. Eu acho que o Flamengo de 2023 tem que falar não sobre o que perdeu, é sobre como perdeu. Acho que é o ponto. O que perder acontece. A forma como perdeu ao longo do ano é uma coisa que precisa de muita reflexão. Falei bastante como de hábito aqui. Tamo junto, Arthurzão. Tamo junto, melhoras aí, fica bem.
Como que a gente não... Valeu, brother.
Tava viajando data FIFA, depois fui lá ver minha família, mas tamo junto aí, valeu.
Valeu, Caizão. Eu queria só comentar um negócio que o Caio falou, super importante, sobre legado, né? De olhar para trás e ter algo para trabalhar em cima. E, assim, fazendo uma ironia, o Paulo Souza, ele deixou como legado aquele telão para o treino, né? Que o Cristiano Ronaldo gostava de arrumar o cabelo no treino, ele trouxe. É um legado. O Sampaoli e o Vitor Pereira não deixaram nem o telão, compadre. Não sobrou nada. Não ficou nada. A gente tem mesmo um trabalho para começar do zero, com um elenco desgastado, com um elenco muito caro, com jogadores que já, inclusive, conseguiram angariar a antipatia da torcida do Flamengo, que é, pô, reconhecidamente, a torcida mais tolerante do mundo. Né? Basta o vagabundo correr um pouco, suar a camisa, que todo mundo ama e carrega no colo. Esses caras conseguiram perder até isso. Então, e eu, Arthur, prevejo 2024 ruim, bem ruim.
Pois é. E é curioso falar de legado, justamente num dia que o Flamengo perde uma final para o Dorival Júnior, que foi, desde o Jorge Jesus, o único treinador que deixou algum legado. Tem gente, tem, inclusive rubro-negros, que concordaram com a decisão de não demitir, mas de não renovar com o Dorival Júnior, que agora tentam minimizar o impacto dessa decisão, dizendo: ah, mas o Dorival não é isso tudo, o São Paulo não jogou nada hoje, ah, porque o São Paulo ficou recuado, foi estratégia ruim, o Dorival é comum. Parece que o time do São Paulo é o Manchester City, que o São Paulo é quem tinha a obrigação de ganhar e de jogar bem hoje. Parece que é pouca coisa um cara como o Dorival Júnior chegar no São Paulo, no primeiro ano de trabalho, tirar um time que é do tamanho de São Paulo de uma fila de mais de década, ganhar um título inédito para o São Paulo, aí tratam isso como se fosse comum. Depois de um cara fazer um ano que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, como também trataram como se fosse comum ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Um cara que é injustiçado, entendeu?
Não, então, e é um cara... Perfeita.
Pois é, e aí é você isso, ouve cara. Os caras, o Arthur, os caras de São Paulo, todo mundo falando coisas boas do Dorival, dizendo do impacto do Dorival, os caras do Flamengo, os jogadores do Flamengo, fazendo questão de cumprimentar e mostrar que o Dorival deixou um legado, mas aí o torcedor preferia, ah, não, a diretoria estava certa de não renovar com o Dorival há dois meses do Mundial de Clubes, mas enfim.
Ridículo. Isso aí é o seguinte, cara, eu, assim, com todo o respeito ao São Paulo, que tem um passado brilhante, tem três mundiais, a gente não quer chegar lá, a gente tem que reconhecer, acho até que o torcedor do São Paulo reconhece. O que o Dorival fez no São Paulo esse ano, nesse curto período em que ele está à frente do time, é maior até do que ele fez diante do Flamengo no ano passado, que era um time mais estruturado, com muito dinheiro, com grandes craques. Ele conseguiu dois títulos incríveis, mas essa Copa do Brasil para o São Paulo tem uma importância equivalente ou talvez maior. O time de São Paulo é mais fraco. Eu acho que a gente que fala isso, essa galera que você citou, é aquele pessoal que prefere ver o Flamengo perder só para ter razão, né, cara? Ter razão é mais importante para essa galera do que observar o que está acontecendo.
Defende até Vitor Pereira, Arthur. Tem gente que, para falar mal, minimizar o Dorival, defende até Vitor Pereira.
É, exatamente, cara. É assim, tudo bem, né? A torcida do Flamengo, pelo seu tamanho, ela, em números absolutos, é a que tem o maior número de babacas. Então, isso vai acontecer, faz parte. Mas a gente, espero que a gente possa tirar uma lição disso, né? Os não babacas, que são a maioria na torcida, felizmente, que tirem uma lição disso daí para poder direcionar suas cobranças para o lugar certo. Isso é fundamental. Boa. Que a gente não faça perseguições erradas. Vai perseguir? Pelo menos persegue certo, cara. Não é isso?
Oi, é isso, Artuzão. Já vou voltar com o teu destaque final. Deixa eu só liberar o Fred Gomes, já que ele está indo lá para a van. Inclusive, está rateando aí um pouco a internet do Fred. Se ele estiver ouvindo, Fred, o teu destaque final para você poder ir para casa ou não, para o hotel. Aí,
galera, o destaque final, acho que essa temporada do Flamengo realmente vergonhosa. Assim, muito ruim, muito frustrante. E a explicação, eu acho que eu reitero o que eu falei na minha abertura. O time contratou mal. Pô, o time, perdão, a diretoria contratou mal, contratou apenas três jogadores de linha. Não soube reformular no momento correto, não soube demitir no momento correto. E essa temporada vexatória está na conta da diretoria. Ela fez três anos muito bons anteriormente, os anos de 19, 20 e 22. Cabe a ela ter a humildade de ver o que está muito errado, ver os inúmeros erros, para refazer um ano e conseguir uma temporada aceitável e compatível com o tamanho do investimento do Flamengo, com o tamanho da camisa do Flamengo. Então, o Flamengo precisa se repaginar de maneira radical para voltar a ser Flamengo. Beleza? Aquele abraço para o Arthurzão. Aquele abraço para você, Natanzinho, para a galera que acompanhou a gente aí. Tamo junto e uma boa noite.
Valeu, Fredão. Valeu,
bom retorno aí, tudo de bom para você. É isso, Arthurzão. Então vamos encerrar aqui a nossa live. Esse GE Flamengo aí logo depois, vice-campeonato na Copa do Brasil. Teremos ainda muito GE Flamengo aí nessa reta final do Brasileirão. O Flamengo ainda pega o Bahia aí no dia 30, né? No próximo sábado. Depois tem a data FIFA. Mas a gente tem aí o resto do ano, certamente, para falar sobre possível reformulação, mudança de treinador e o ano de 2024 do Flamengo. Vamos para o destaque final, meu amigo.
Galera, meu destaque final é assim: a gente é Flamengo, esses caras todos que a gente está falando mal aqui, essa diretoria, esses caras vão passar. A gente vai continuar assim como o Flamengo vai continuar. É muito triste perder título, é muito triste ter um ano tão ruim, mas a gente também tem que entender que são dores do crescimento, faz parte do futebol, a gente, esses ciclos incessantes, infinitos, de criação, destruição e reconstrução. E a gente agora já cumpriu o segundo ciclo, o de destruição. Está tudo destruído, podemos partir para a próxima fase de reconstrução com esperanças renovadas, porque a gente é Flamengo sob quaisquer condições. Eu vou só mandar um abraço aqui, Latanzinho, porque você sabe que eu não ouvi o programa, o penúltimo programa, eu não ouvi. Então, eu vou mandar um abraço para os nossos ouvintes de Angola, galera de Maputo, Luanda e tal. Um grande abraço para vocês, é uma honra enorme para todos nós aqui, quando a gente soube que a gente tem uma audiência aí em Angola. Obrigado para vocês todos. Obrigado, Natan. Uma maravilha fazer esse podcast contigo, meu irmão. Eu sei que você ficou no churras hoje. Mesmo num dia de derrota, é um prazer a gente se encontrar e bater papo. Um beijo para você, meu irmão. Um abraço para toda a torcida. Até a próxima.
Valeu, Artuzão. Tamo junto. Um abraço para você. Um abraço a todo mundo que nos acompanhou ao vivo. Foi complicado hoje colocar o chat aqui. Muita coisa para falar também. Muito volume de mensagem. Obrigado pela audiência. Infelizmente, não para torcedor do Flamengo, não numa ocasião positiva. Mas, enfim, a temporada segue, a gente segue com o GE Flamengo e voltamos aí depois do jogo entre Flamengo e Bahia. Eu vou tirar uma semaninha de férias aí, não sei se eu vou estar no próximo, se vai ser o Fred Gomes comandando, mas estaremos juntos em breve. Artuzão,
boa férias, um abraço, irmão.
Valeu, é uma semaninha, mini férias, né?
Um abraço para a galera. Seu Marajá.
Um abraço para todo mundo aí, para Paula Ferro, Bruno Mesquita, que estiveram aqui conosco, para todos os ouvintes que nos acompanharam, seja ao vivo ou nos agregadores aí de áudio. Voltamos aí depois de Flamengo e Bahia na próxima semana ou a qualquer momento para repercutir possíveis mudanças no comando do Flamengo. Um abraço, galera. Até a próxima.
Pede convite para falta, cobrança! Gol!
Sabe de quem?
Do Flamengo!
Do rubro-negro, da nação. É o GE Flamengo.